Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Agradecer aqui a presença. Hoje nós estamos na nossa 10ª reunião ordinária, em 2018. Então, agradecer a presença. Esta que será a nossa última reunião, que antecede o recesso parlamentar. E teremos uma pauta bastante pequena. Vamos fazer, ao final aqui, um balanço do que foi, apresentar o que pretendemos de futuro e encerrar essa primeira etapa do exercício de 2018. Como é de praxe, todos já sabem como que nós fazemos aqui, nós começamos as nossas reuniões através do minuto de prece, então vamos em silêncio aqui, permanecer de pé, para fazer o nosso momento aqui de oração em prol dos bons andamentos dos trabalhos. Quero agradecer a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Câmara Web, muito obrigado. Quero dar por aberto os trabalhos da nossa 10ª reunião. Vamos fazer uma pequena passagem, uma rápida passagem pelo que é de pauta, para vocês que nos acompanham aí também ter um norte do que se vai proceder na reunião. Já passada a saudação, teremos a leitura e votação da ata da 9ª reunião ordinária, que não ficou feita na última reunião, então nós vamos fazer a leitura aqui, sendo aprovada, vou solicitar ao secretário recolher as assinaturas de todos os vereadores. Na sequência, temos as indicações, são duas, né? Salvo engano, duas aqui indicações. E na sequência, o requerimento número 5, que é votado, requerimento de autoria do vereador André. Depois nós teremos o pequeno expediente. Quero falar, como toda reunião tem sido feita, falar um pouco dos trabalhos da Cressol. Está aí o Mauro aqui participando das reuniões bem ativamente. Fazer alguns convites, passar alguns assuntos da semana, da reunião, da última reunião para cá e dar por encerrada. Gostaria de constar aqui na ata, se for possível, junto com esse momento de oração que fizemos aqui, registrar os falecimentos aqui da Dona Maria das Graças Bonfioli Alves, e faleceu hoje, agora há pouco, o senhor João Batista Lemos de Matos, conhecido como João do Germano, lá de Vilas Boas. Eu vou te passar um nome aqui, ó. É Maria das Graças Bonfioli Alves e João Batista Lemos Matos. Aqui. Mauro, passa para o Alexandre constar. Maria do Gela e o Gleice também. Eu não sei o nome completo dele. Depois poderia aí o Bruce conseguir o nome do Gleice passar. Ferraz? Isso. Então vamos lá, gente. Nós temos aqui para fazer uma leitura da ata. Ela ficou pequena, que foi só a apresentação lá daquele curso de pós-graduação. O Mauro vai fazer a leitura para nós.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus companheiros da casa. Também você que está em casa acompanhando pelas redes sociais. Colocando em dia aqui a ata da 9ª reunião ordinária de 2018 desta casa. Aos 14 dias do mês de junho de 2018, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Guilherme, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal. Estão presentes os vereadores João Batista de Oliveira, vice-presidente, Mauro Florentino, que é o secretário, Rafael Magno de Moura, Josmar Alves de Oliveira, Sério Capobiango, Arilson Paulinho da Silva, André Aparecido Ferreira e José Adilson Braga Filho. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim que fossem abertos os trabalhos da 9ª reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Guilherme. Presentes à reunião, o prefeito de São Geraldo, senhor Marcílio Moreira Barros, e o diretor da FUPAC, Fundação Presidente Antônio Carlos de Visconde Rio Branco, o senhor Luiz Fábio Antonus Filho, os quais foram convidados para compor a mesa. Presente ainda o professor Ivan Melo. O presidente pediu um minuto de silêncio para a oração individual dos presentes. Como assunto do dia, foi feita a apresentação por Luiz Fábio Antonus e do professor Ivan Melo, do curso de pós-graduação MBA em Gestão Pública, coordenado pela FUPAC, com foco no aperfeiçoamento dos agentes públicos. O prefeito Marcílio discorreu palavras sobre sua gestão frente ao Executivo de São Geraldo e acerca do referido curso. Dada a palavra aos vereadores, todos elogiaram a iniciativa do diretor da FUPAC, Luiz Fábio, e elogiaram a bem-sucedida administração do prefeito de São Geraldo, a qual tem tido repercussões positivas em toda a região, e desejaram-lhe sucesso. Aberto o pequeno expediente, os vereadores enalteceram os trabalhos de Luiz Fábio Antonucci e de Marcílio Barros. Nada mais havendo a tratar, eu, assessor jurídico da Câmara, lavei a presente ata para ser lida pelo secretário e vai assinada por mim, pelos demais vereadores presentes e pelos presentes que os desejarem.
Presente ato está em discussão. Algum vereador quer fazer alguma anotação? Vou solicitar, então, a leitura. Presente ato está em votação. Aprovada por unanimidade. Vou pedir ao secretário da mesa recolher as assinaturas, enquanto nós passamos as matérias seguintes. Nós teremos a indicação de número 70... de autoria do vereador José Adilson, e depois a 71, de minha autoria. Vereador José Adilson, com a palavra. Você tem a cópia aí?
Uma boa noite aos ouvintes, aos nobres vereadores, nós aqui presentes. Excelente indicação número 70, indica o patrulhamento de estrada rural. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guilherme, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indico que seja realizado o patrulhamento da estrada do Córrego da Mata, próximo às propriedades do senhor Antônio Datilinha, Sheila, enfermeira, saindo parte para o Campestre e final do Campestre sentido ao Córrego do Tanque. A presente solicitação se faz necessária tendo em vista a situação do local e pedido de moradores da localidade. Contando com apoio, agradecemos. Sala da sessão, Câmara Municipal de Guilherme, 14 de julho de 2018.
Algum comentário? Vamos à indicação de número 71, que indica melhoramento na iluminação pública do distrito de Vilas Boas. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guilherme, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indico o melhoramento na iluminação pública de todo o distrito de Vilas Boas, que seja substituído todos os braços curtos por braços mais longos, em todos os postes, que seja feita a troca das lâmpadas, que são brancas, pelas de vapor de sódio, e que seja colocado também postes em ruas com iluminação que ainda não possuem a iluminação pública. Apesar de serem cobradas as taxas referentes às iluminações públicas, temos como referência o loteamento Valdemar Alves de Souza, que possui uma ótima iluminação. É um parâmetro, né, que eu coloquei ali. para utilizar este o mesmo sistema. A presente solicitação se faz necessário, tendo em vista atender os pedidos de moradores das localidades e visitantes que reclamam da escuridão que se encontra nas ruas da comunidade, tendo em vista que sabemos que se trata de uma responsabilidade estritamente da Prefeitura Municipal. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Iguricema, em 26 de junho de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. Só explicar essa indicação. Hoje tem aqui o Sr. Luiz, da Mavib, está presente em nossa reunião, sempre prestigia aqui com a presença dos nossos trabalhos. Ouvi muita reclamação de ter luz queimada, de estar precisando de se fazer uma manutenção na rede de iluminação pública de todo o centro urbano ali do distrito de Vilas Boas. E já que se precisa fazer, e tem ruas que não tem iluminação, e já que precisa fazer isso, então é melhor fazer um investimento que não é um grande investimento, é um pequeno investimento, que a prefeitura troque aqueles braços que tem lâmpadas brancas por essas que é igual essa iluminação central aqui do centro da cidade. É, o vapor de sódio. Então, que é aquela iluminação amarelinha, mas ela é mais potente. Então, eu acho que é o braço e a lâmpada que se troca. O braço fica mais prolongado e aí troca a lâmpada. Muitos reclamam que é culpa da Energisa. Não é. É responsabilidade do município. Então, assim, às vezes a prefeitura quer fazer um prolongamento de iluminação pública, pode reaproveitar essa iluminação que vai ficar substituída, né? Pode usar em outro setor que ainda não tem sequer iluminação. Mas a gente pede que ali dentro do centro ali de Vilas Boas, ali no perímetro urbano do distrito, promova essa substituição que vai melhorar muito. Estou ouvindo muita reclamação que está muito escuro durante a noite as ruas lá. E então estou repassando o pedido que eu recebi. Não é um custo muito alto para o município e isso vai ajudar muito, colaborar muito, que é um distrito muito bonito, né, privilegiado ali pela topografia. Então, a gente leva esse pedido ao prefeito que possa tomar essas medidas o mais rápido possível. Volto a dizer que é uma competência da prefeitura, isso não é da Energisa. Como as reclamações chegaram a mim, muita gente tinha dúvida. É da Energisa? Não, é da operadora, não. Isso é um investimento do município, que tem que trocar as lâmpadas por essas laranjadinhas forte. Então, era esse o pedido que eu tenho a fazer, vou estar encaminhando a ele. Vou pedir nós temos um requerimento aqui, que é o de número 5. Ele é de autoria do vereador André. Você está com cópia, André? Vou passar a palavra para o vereador André.
Uma boa noite a todos, vereadores, presidente da Câmara aí, todos que estão nos ouvindo, né? Primeiramente, agradecemos a Deus por mais esse dia. Requerimento número 5/2018. Assunto: pedido de informações e providências. Iguricema, 14 de junho de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iguricema, cumprimentando cordialmente, venho por meio dessa solicitar que nos seja informado o motivo pelo qual a unidade dos Correios dessa cidade só realiza o serviço de entrega de correspondência rural por 1h30 durante a manhã. Os moradores das zonas rurais de nossa cidade têm enfrentando grande dificuldade para receber suas correspondências, em razão do pequeno período que é disponibilizado para o serviço. Por essa razão, vimos também solicitar que essa agência providencie alguma alternativa para a melhoria dessa questão, visto que é de responsabilidade da empresa fornecer um serviço adequado, evitando sua má prestação e qualquer prejuízo ao consumidor. Nesse sentido, venho pedir que os presentes requerimentos sejam aprovados e enviados à agência dos Correios de Iricema, para que as devidas providências e esclarecimentos sejam prestados. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Iricema, em 14 de junho de 2018, vereador André Ferreira. Bom, da outra reunião, eu pedi para fazer esse requerimento aí, porque eu tenho muito pedido assim, na roça, assim, de... que o prazo é muito pouco, né? Aí eu conversei com o presidente aí, conversei com alguns vereadores, né? Eu penso que a aprovação disso aqui para mandar para o correio ali, porque uma hora e meia para atender o pessoal da roça correspondência, eu acho que é pouco, né? Devido que aqui na rua aqui, entrega na casa. E o preço que a gente paga pela correspondência é o mesmo, o valor é o mesmo, né? Então é o que eu penso que os novos colegas, se... né, quem puder me aprovar esse projeto aqui, para que ver se o Correio toma alguma providência aí, se pode melhorar o atendimento pessoal da roça aí. E visto que na parte da manhã é a pior hora que a gente tem. Né? A pior hora que a gente tem. O pessoal da roça, o serviço mais, né, todos os trabalhadores, é lógico, mas a parte da manhã é mais, né, que mais dificultoso para o pessoal da roça. Então eu peço aqui o apoio dos colegas aí, se a gente puder enviar isso aqui para o correio. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos abrir aqui o debate do requerimento. É matéria votada, né? Nós sabemos disso, então, tem certeza, vamos aprovar aí, André. Te parabenizo, mas vamos abrir aqui os debates para, se alguém quiser sugerir e acrescentar alguma coisa ao pedido do André, algum vereador. Vereador Rafael.
Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. A todos que nos acompanham pelas redes sociais, ao Sr. Luiz, que está aqui na plateia, aos funcionários, doutor Alexandre, né? Eu não te dei as boas-vindas da outra reunião, vou falar hoje. Quero parabenizar o André sobre o requerimento. Agora, eu acho que só tem um funcionário do Correio. Às vezes também podia inteirar nesse requerimento já de uma vez, foi pedir a solicitação de mais um funcionário, se tem jeito, e essas... Acho que até o André mesmo que falou na reunião passada sobre, às vezes, a prefeitura conseguir ceder um funcionário ou uma parte de um departamento na prefeitura que possa, às vezes, entregar essas correspondências também, todo mundo já fica viável, né? Procura tal funcionário na prefeitura ou um departamento lá da prefeitura, se puder, às vezes, quem sabe também. Se puder, reiterar no requerimento, né? Já segue uma coisa só. Parabéns, eu acho que é de grande proveito. Que a gente vê o pessoal na fila ali, faz dó. O pessoal chegando ali 5h30 da manhã, 5 horas, para receber o seu benefício, que é de direito. E a gente vê, muita gente vem falando com a gente, o pessoal sai de Iricema, vai para Visconde do Rio Branco para receber. Fica com medo de ficar com dinheiro, já gasta o dinheiro lá. Você vê o mercado do Zezinho, do Supermais, vindo fazer entrega de compra em Iricema. Mercado do Ferraz fazendo entrega de compra em Iricema. Com tanto supermercado que tem, pessoal com sacola de loja de Visconde do Rio Branco, às vezes deixa de investir o dinheiro em Iricema para investir em outro lugar, porque fica com medo de assalto. Às vezes tivesse um serviço bem prestado aqui, não precisaria da pessoa deslocar até Visconde do Rio Branco. Muito obrigado, senhor presidente. Sou a favor do requerimento.
Eu também ia falar, isso, mas alguém... Sério.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Sou Luiz, que está sempre nas nossas reuniões. Eu quero dizer ao meu companheiro vereador André que ele foi muito, muito feliz nesse requerimento. E conforme o colega vereador também, o Rafael, disse, se tiver que acrescentar alguma coisa, que acrescentamos, porque é uma necessidade muito grande. Conforme o André disse, que a população do Iricema vem sofrendo. E é isso, André. Eu estou aí para te apoiar e o que for preciso. Obrigado.
Vereador Josimar.
Boa noite a todos. Boa noite, seu Luiz, a você de casa que está nos assistindo. Parabéns, André. E é o seguinte, eu acho que o funcionário ali, ele tem que atender o cara da zona rural, da rua, em qualquer horário. Então eu acho que é um abuso o cara ali tem um horário para receber o cara da zona rural, ué. Então é, tem que ver isso direitinho, se tem que colocar mais um funcionário que coloque, mas que não prejudique ninguém com o atendimento. Parabéns, André.
João Batista.
Também parabenizo o André, foi muito feliz pela sua iniciativa. Acho que é um dever nosso, porque, na verdade, o atendimento do nosso Correio tem sido muito ruim. Nem, às vezes nem é culpa do funcionário, porque, devido à falta de funcionário para trabalhar, às vezes o prazo é pouco, né? Mas eu sei que o atendimento do Correio de Guiricema é péssimo. Eu já tive problema com o Correio aí várias vezes e eu fiz até uma intenção de não entrar no Correio de Guiricema mais. E não vou mesmo, de jeito nenhum. Meus amigos, pessoas que eu lido negócio com eles e tudo, que manda correspondência para mim, eu falei, não manda SEDEC não, porque eu não vou no Correio retirar. Se vier, vai voltar. Eu não vou no Correio, não entro naquele Correio. Eu enfezei. Tinha um rapazinho debochado, eu não sei se ele ainda trabalha ali. Um rapazinho claro, não sei nem o nome dele. Eu tive vários problemas com aquele rapaz. Vários problemas. Muitos reclamavam do Zé Mauro. Eu não tinha nada a reclamar do Zé Mauro, não. Mas aquele rapazinho era terrível, crítico. E voltava telegrama da gente, correspondia SEDEC da gente, fora do prazo vencido. Eu chegava com um recibo, com a data que tinha mais 2-3 dias para frente, e já tinha voltado a minha mercadoria. Então, eu acho que nós temos que dar um aperto nesse Correio. Esse Correio não pode passar por bonito. Se for o caso, fazer um ofício à Agência Brasileira de Correios e Telégrafo, porque nós não podemos, já perdemos o banco, né? Estão com esse problema sério de banco para resolver. Agora, se nós ficar mais sem o Correio, que do jeito que está sendo explicado aqui, a zona rural está sem Correio em Guiricema. E não, isso é uma coisa que não pode acontecer. Pode contar com o meu apoio, conta comigo, por qualquer coisa que der e vier, porque eu acho que é hora de nós dar uma reagida agora. Muito obrigado.
É isso mesmo, Batista. Ficou bem explicado, né, André? O requerimento está sem o atendimento. Não está sem totalmente o atendimento, mas restringiu o horário a tão pouco, né? 1h30 só para distribuição de documentos às pessoas aí que moram na zona rural. Isso está dificultando. Nós já estamos, igual o Batista falou, com tanta dificuldade de banco. Igual o Rafael falou aí de movimentação financeira na cidade. E agora, nós já estamos passando isso por causa do Banco Brasil que nos deixou. Agora nós estamos tendo dificuldade também com o Correio. Então, vamos dar as mãos aí. Parabéns, André. Eu vou também te apoiar nessa iniciativa. E vamos abrir a votação. Célio?
Sou favorável, senhor presidente.
Arilson?
Por favor.
André?
A favor, presidente.
João Batista?
Favorável.
Eu sou favorável. Mauro?
Favorável, presidente.
José Adilson?
Favorável.
Rafael?
Sou favorável, senhor presidente.
Josimar?
Favorável.
Aprovado o requerimento por unanimidade. Dizer que, se for possível, por ofício, André, nós vamos encaminhar e por ofício acrescentar o que foi sugerido aqui pelos demais vereadores. Parabéns aí pela iniciativa. Vamos sim trabalhar. Agora, nós já encerramos, então, o que tínhamos na pauta principal, que era a ata, as indicações e o requerimento. De forma que eu vou abrir já o pequeno expediente com a leitura de um ofício da Polícia Militar, que eu vou pedir o Mauro para ler. A letra está muito pequenininha.
Rafael. Destacamento de Guiricema, da Polícia Militar, assunto solicitação de recursos. Guiricema, 26 de junho de 2018. Excelentíssimo senhor José Teixeira Rodrigues, Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema. Através do presente, levo ao vosso conhecimento que a Polícia Militar de Guiricema, através de uma emenda parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual Lafayette Andrade, recebemos duas motocicletas 0 km Honda XRE 300 para trabalhar no município de Guiricema no policiamento da cidade. As referidas motocicletas foram entregues na data de 14 de junho de 2018 na Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte. As duas motocicletas já se encontram na sede do destacamento de Guiricema, porém, os vínculos ainda não estão trabalhando no policiamento do município devido às mesmas serem entregues sem os equipamentos de proteção que o Código de Trânsito Brasileiro exige, quais sejam capacete de proteção e equipamento que a PM exige aos policiais para rodarem com as motocicletas, que são as cotoveleiras, joelheiras e rádio comunicador, HT. Foi realizado levantamento dos preços dos equipamentos, sendo que os capacetes estão na faixa de R$ 170,00 cada um. Os rádios comunicadores, o mais em conta é da Ettore HT Rádio HT, na cidade de Visconde do Rio Branco, sendo o preço de cada rádio comunicador é R$ 160,00. As joelheiras e cotoveleiras, o preço mais em conta foi na Pelin Motos, na cidade de Juiz de Fora, sendo o valor de R$ 195,00 cada conjunto. O destacamento de Guiricema possui 5 motoristas cadastrados para conduzirem as motocicletas. Devido a este fato, necessitamos de mais 3 capacetes, pois a rede de comércio protegido de Guiricema já doaram 2 capacetes novos, 4 rádios comunicadores e 4 pares de cotoveleiras e joelheiras. Mediante o exposto, encaminho este ofício a esta casa para analisar o que possa ser feito para a compra dos equipamentos para melhorar a segurança pública desta cidade de Guiricema. Aproveito para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Roberto Alexandre Assunção, terceiro sargento da Polícia Militar de Guiricema.
Explicando aqui esse ofício que recebemos, nós tivemos aqui uma palestra do Ministério Público e aí eu recebi a notícia que eles estavam precisando de alguns equipamentos. Eu pedi para fazer de forma oficial, mandar um documento, e aí eles já fizeram o levantamento, porque a princípio eu achei que era um valor muito alto, mas quando fizeram os cálculos lá, isso vai ficar em torno de mil e poucos reais. Então, assim, nós já recebemos este ofício e vamos repassar ao município que tem convênio com a Polícia Militar. Então, para que coloque mais essa dotação lá, para poder... A gente sempre está falando aqui de segurança pública, então, quando eles estão precisando de um apoio, igual receber dois veículos novos, né, duas motocicletas, então a gente está pedindo aqui os suprimentos para trabalhar na moto. Eles já ganharam algumas coisas, mas ainda falta. É o rádio, um conjunto aqui de tornozeleira, aquela joelheira, né, luva e capacetes. Então, o levantamento disso, algumas coisas já ganharam, pelo que faltam em torno de R$ 1.400, R$ 1.500. É um valor muito baixo para um serviço que pode ser de grande relevância. Principalmente essas motos vão atuar muito em zona rural e fazer uma cobertura bem mais ampla, bem mais acessível que não se faz com um carro. Então eu já até conversei com o Ari no dia do evento aqui, que teve a palestra do Ministério Público, e ele já de antemão falou que ia ver a viabilidade jurídica do caso. Então, a partir de quinta-feira, eu vou estar encaminhando para ele por ofício também, repassando todos os pedidos, e se for dificuldade financeira, a Câmara vai viabilizar o recurso para adquirir os suprimentos. Porque a gente tem que ser coerente com o que a gente pede. A gente vem falando de segurança pública aqui há muito tempo. O senhor Luiz está aqui presente hoje, sabe disso. A gente vem propondo melhorias de segurança pública. Quando o assunto vem para a mesa da gente, cabe-nos estar de prontidão para resolver. Se é uma coisa que eu busco, eu tenho que estar pronto para ajudar a resolver. Então, já deixo aqui o comunicado para a Polícia Militar, que se for questão de falta de recurso financeiro, a Câmara vai disponibilizar esse recurso, que é um aporte muito pequeno para um retorno muito grande que vai ser resolvido aí com tudo isso. Tá? Muito, muito bom essa nota aqui. Um assunto que eu quero trazer aqui, vocês querem comentar? Foi só a leitura do ofício, vou passar a palavra para cada vereador. Desculpa, vereador Zé Adilson, nem disponibilizei. Pode fazer uso da palavra e depois os demais que quiserem.
É, primeiramente, parabenizar a iniciativa, presidente. Eu estava aqui na hora que o sargento Assunção esteve aqui também. Uhum. E a gente conversou. E realmente, isso é bom, para mostrar que a gente recebe muita crítica, mas que a Câmara, sim, está sempre caminhando do lado do Executivo, estendendo as mãos, mais uma vez, né? A gente vê que é uma coisa simples, o mais difícil a gente tem, que é o dinheiro, que seria o mais difícil, né? E já está, a gente disponibiliza, se quiser fazer isso semana que vem, o dinheiro só passa imediatamente, o senhor já falou que tem o dinheiro em caixa, já pode passar. E é uma economia para o município, porque essas motos, o deslocamento, se vai até Vilas Boas ou vai até Tuiutinga, em vez de enviar um veículo, um carro, um automóvel, a moto vai até mais rápido e o consumo é muito baixo. Com pouco tempo, esse investimento vai ser pago pela própria economia do combustível, que, né, fora a manutenção também, que é muito mais barato e tudo isso. Então a gente tem que apoiar e ajudar, e essa casa está fazendo um papel que ela tem que fazer mesmo, e a gente tem que parabenizar e mostrar, né, que juntos nós somos fortes e o município vai crescer e a população vai ser sempre melhor atendida. Então é uma coisa importante que a gente vê, simples, um valor pequeno, mas que vai ter grande utilidade. Só espero que não se passe 15, 30, 40 dias para tomar uma decisão, que é questão jurídica. Como o senhor disse, a prefeitura tem o convênio com a Polícia Militar, então ela pode fornecer, a Câmara não. Mas a Câmara pode repassar o dinheiro para a prefeitura e a prefeitura comprar os equipamentos para a Polícia Militar. E eu tenho certeza que não vai ser dificuldade, não com essa semana, até semana que vem, acho que isso já resolve esse problema, que é bom para todo mundo. É bom para o município, é bom para a população e é bom para a Polícia Militar. Então, o que eu tenho a dizer é isso e parabenizar a iniciativa.
Obrigado, Zé Adilson. Mais alguém quer falar sobre o tema? Vereador Célio.
Senhor presidente, primeiramente agradecer ao amigo e grande deputado Lafayette Andrade, que hoje a gente parece que nem está muito na cidade, mas foi um deputado que muito ajudou a Guiricema. É um grande deputado. Então, agradecer a ele, mas esse recurso que foi enviado para aqui, né? E que depender, que assim seja, da prefeitura ou seja de Câmara, ou até a gente mesmo, então vamos unir, vamos dar esse apoio à polícia, conforme já foi dito aqui, tanto que questionamos da polícia, hoje, graças a Deus, estão com bastante polícia, elas vêm fazendo um trabalho muito bom no Guiricema, né? Então, é isso, senhor presidente.
E o assunto de segurança sempre vai estar aqui na Câmara. Então, a gente vai estar disponibilizando aqui a mão para ajudar. E se for falta de recurso, dentro de um valor tão pequeno, né, a gente, que é, a meu ver, simbólico, acho que está fácil de se resolver. Sobre o assunto, vamos passar para o próximo? Quero falar aqui do assunto da Cressol, está no pequeno expediente aí, depois eu vou deixar livre, quem quiser fazer os seus, faz o anúncio. Esse é o da Câmara, né? O da Cressol aqui, que tem eu e o Mauro, que somos representantes da Câmara na comissão, tivemos lá reunido em Tuiutinga, foi uma reunião muito boa, lá na casa do Sonho Pereira. Bastante gente, muita gente abraçando a causa aí da Cressol. Já tivemos a de Vilas Boas. E agora nós vamos ter mais uma reunião, que está agendada para o dia 12, se o Mauro... Né, Mauro? 12 de julho. Dia 12 de julho será a última reunião dessas que nós fizemos aí percorremos o município todo fazendo reunião. Essa vai ser aqui na Câmara, no setor de cima, vai ser a última, e nós vamos direcionar toda a população, de modo bem especial, a todos os empresários, donos de comércio, supermercado, toda a rede comercial de Guiricema e industrial. Então, vai ter mais uma reunião com esse público, e nós estamos com a expectativa de novembro estar abrindo as portas do Banco Cressol em Guiricema. Então, é uma novidade muito boa. Nós, como Câmara, como representantes da população, pessoas de todos os segmentos, porque na comissão ela é mesclada pelos sindicatos, tem o Chico Ribeiro que está representando o Executivo. Eu quero deixar aqui um convite antecipado já para os vereadores, vai ser convocação, vai constar como... Não, vai ser convocação de reunião extraordinária. Nós vamos fazer uma pequena ata de reunião extraordinária, porque vai ser convocados os vereadores. E vai ser feito um convite para o prefeito, o vice-prefeito e todo o secretariado de governo, para que não fique nenhum sem vir. Que nós estamos com a expectativa de unir nossas forças e resolver um problema da população de Guiricema. Já passou da hora de nós unirmos e resolver. Eu sei que demanda tempo para chegar à conclusão. Um banco que foi aqui explodido aqui, a agência demorou mais de ano para reformar. Explodido de novo, demorou mais de ano. Então, você tem muito trabalho para fazer para resolver as pendências burocráticas. Mas nós já fizemos tudo isso. Agora nós já estamos na fase final, é a fase em que todo mundo tem que interessar. Às vezes poucas pessoas trabalharam aí na parte mais difícil, que era de mobilização. Isso já foi feito, agora nós vamos finalizar o trabalho. Eu gostaria de que o prefeito, o vice-prefeito, todos os secretariados e assessores do governo e do executivo estivessem presentes. Nós estamos falando aqui para muita gente de Guiricema. Gostaria, seu prefeito, eu vou te mandar um convite bem especial. O senhor ainda não pôde prestigiar, não pôde participar de uma reunião da comissão da Cressol, que o senhor não falte à última, que será aqui na Câmara Municipal, no Salão Superior, organizado pela comissão. Comissão importante, que está fazendo um trabalho aí, suando camisa mesmo para poder realizar esse sonho aí de ter uma agência bancária em Guiricema, que é resolver, na verdade, um problema, né? Então, a nossa reunião é dia 12, já está feita a convocação aqui dos vereadores, vai constar como extraordinária para nós. Mas aí eu vou fazer a convocação depois por escrito, porque vai ser necessário todos os vereadores estarem. Não vão receber por isso também, não. Vou fazer aqui agora o convite, um convite para todos para participar do Festival de Caldos e Roda de Viola, que vai acontecer na Praça Coronel Luiz Coutinho. Esse evento é em prol das obras do asilo, que vai acontecer sábado agora, dia 30 de junho, a partir das 7 horas da noite. Então vai ter uma festinha aqui na rua, aqui, é em prol para arrecadar fundos para o asilo. A comissão que está fazendo os trabalhos também se reúne aqui na Câmara, toda segunda-feira à noite. O salão da Câmara aqui está reunido com as pessoas à frente da comissão aqui das obras do asilo. Presidente, eu vou falar o nome do presidente, que aí fica todos representados. Eu sou João Moacir. Então é uma pessoa idônea, uma pessoa muito boa, muito correta, né, de respeito, séria, que está à frente desses trabalhos. Aí tem toda uma equipe junto com ele, do mesmo perfil, e está ajudando muito. Então, assim, a Câmara tem colaborado, acho que pode colaborar mais, mas a gente, na medida que pode, está com as portas abertas para eles. E então estão todos aqui convidados para essa festinha sábado aqui, que é a noite de caldos lá na praça, para ajudar o asilo, as obras. Quero falar de um outro. Alguém quer comentar? Se alguém quiser, é só pedir para comentar sobre. É só interromper que eu vou passando a palavra. Depois eu abro para todo mundo. Quero falar de um outro assunto, e aí eu vou estender, porque esse era o último que eu separei aqui da mesa, depois eu vou estender para todos. Um assunto que chegou para mim, e deste assunto eu não pude ainda buscar informação na Secretaria de Saúde, para me entender o motivo da mudança de setor de um motorista, que é o Edson. Repercutiu com bastante gente, ele foi trocado de setor e recebeu a justificativa que tem recebido muitas denúncias do motorista Edson. Isso é que chegou ao meu ouvido. Eu gostaria de colocar esse assunto, porque às vezes as pessoas jogam o assunto no ventilador e não aprofundam para entender bem o que se trata. Então, de antemão, eu estou falando que eu mesmo vou procurar mais informações do assunto, porque, até onde eu sei, a prefeitura pode remanejar um funcionário que trabalha na Secretaria de Educação para a Secretaria de Saúde, seja ele motorista da Educação, pode ser motorista da Saúde. Se ele é motorista da Saúde, ele pode ser motorista da Secretaria de Obras ou de outro setor. Pode, sim, remanejar. Agora, o que não pode acontecer é falar que ele está sendo remanejado porque ele recebeu denúncia. Então, eu espero que não seja esta uma justificativa para fazer isso com um servidor público. Porque ele está sendo substituído como punição. Se você chegar perto de um funcionário público e falar, vou te trocar de setor porque você está recebendo denúncia, isso é grave. Então, assim, eu não estou aqui acusando, até porque a secretária de saúde me atende super bem, é uma pessoa muito fina. Eu tenho mais é que agradecer ela a cordialidade dela comigo. Mas, assim, a gente vai buscar informações, porque eu acredito que tenha sido por espontânea decisão deles. Eles têm poder de decidir isso. Ah, vou trocar o Zé Adilson, que é servidor público de setor, se dentro das qualificações ali da competência do cargo, se existir em outras áreas, se quiser trocar ele, hoje ele está na biblioteca, mas já esteve no setor de tributação, depois foi para um arquivo, depois foi para a saúde, já trouxeram ele para a biblioteca. Então, assim, dentro da competência do cargo dele, tendo vontade do município, pode remanejar um funcionário sem problema. Pode remanejar. Agora, não pode chegar e falar, eu estou te remanejando porque você foi denunciado. Isso é desculpa. Porque, além de você frustrar o profissional, estou falando isso pelo Edson, porque ele é um excelente motorista, uma excelente pessoa. Eu só recebi elogios. Então, eu estou falando que eu estou me referindo a uma pessoa de boa conduta. Todo mundo nunca se queixou do Edson. Eu nunca vi. Acompanho o trabalho dele já de um tempo. O Edson é um bom motorista. Às vezes, ele é um bom companheiro ainda dentro do carro. Porque, às vezes, a pessoa que está indo doente ali, às vezes, ele leva uma conversa agradável, alivia até o sofrimento da pessoa, distrai a pessoa. E ele é um motorista cuidadoso. Então, assim, vou fazer um pedido para a administração. Quando for tomar uma atitude como essa, você tem competência para trocar alguém de setor. Mas vamos ter um pouco mais de habilidade. Eu espero que isso seja mais um mal entendido. Porque não deve ter partido da Juliana. Ela é uma secretária atenciosa. Até hoje não me deixou, assim, pensar diferente. Então, como eu fui procurado por pacientes que o Edson transportava e outras pessoas conversaram comigo a respeito da situação dele, eu estou aqui falando e repassando para quem me pediu que a gente vai procurar saber, apesar que nós não temos influência de mudar a situação, não. Não compete à Câmara escalar o motorista para onde ele vai trabalhar. Tá? Mas se você está havendo argumentações aí, porque dá a entender também que teve interferência de terceiros nessa decisão. Tipo, olha, às vezes tem alguém que está pressionando no serviço, às vezes é alguma outra autoridade que está coagindo, né? Então é bom a gente saber. E falar de coação, de intimidação, eu já vou migrar desse assunto. Alguém quer comentar sobre esse do Edson? Vou deixar você falar, Zé Adilson, porque desse assunto eu vou passar para um outro. Você pode falar, e mais alguém da bancada aqui quer comentar sobre isso? Porque eu só tenho elogio ao Edson, é por isso que eu estou citando essa situação dele. Vou passar para o Zé Adilson.
É, eu posso falar, talvez aqui a pessoa que pode mais falar do profissional sou eu, porque eu trabalhei com ele na Secretaria de Saúde e eu sei o profissional. É, são, se não é o melhor, é um dos melhores, porque tem bons profissionais, motorista lá, eu tenho amizade com vários que já fizeram hemodiálise também. E nós recentemente perdemos o Naldinho, que fazia hemodiálise, e eu vejo que é uma desculpa, e o Naldinho certamente não aceitaria a troca nesse momento. Não sei nem quem está fazendo, não. Certamente é um profissional capacitado também. Mas o Naldinho, ele tinha toda a dificuldade dele, tinha que pegar, carregar no colo. Eu já presenciei várias vezes o que é um profissional. O Nelinho fez isso, fez muito bem também, durante muito tempo. Vários outros profissionais já fizeram isso aí. E o Edson, ultimamente, era o que estava fazendo. Eu não sei quem está fazendo. E dessas pessoas que estão fazendo hemodiálise, duas me procuraram para falar, fazer essa reclamação. Eu nem perguntei quem está substituindo, se já trocou. Já trocou? Já trocou? Eu nem estou sabendo. Mas o que acontece? Por que não pega? Se tem reclamações, denúncias, que é o caso, que parece, ficou, isso é grave que o senhor falou, porque quando se fala, usa uma desculpa de uma denúncia, acaba e usando esse argumento com o profissional, está tentando até denegrir, e dá denegrir na imagem do profissional, e ele se sente desmotivado para trabalhar. Ainda mais o Edson, que é uma pessoa que tem motivação, que tem cumpridor do horário, aí em cima, não tem reclamação. Eu trabalhei com ele, não sei se foi 4 ou 5 anos, nunca teve uma reclamação. Nunca teve uma reclamação. Então, se o motivo é esse, chegaria perto das pessoas que fazem hemodiálise e falaria assim: você tem alguma reclamação do motorista? Não tem, então não tem motivo para trocar. Eu acho que não foi uma desculpa. É direito da administração colocar o motorista aqui, ali, mas se uma coisa que está dando certo, poderia falar: o Edson, você está funcionando perfeitamente, nós vamos trocar. A questão nossa é porque, de preferência, a gente quer um outro profissional, a gente não quer deixar um motorista ficar muito tempo numa linha. Concordo, é direito da administração fazer isso. É direito da administração fazer isso. Agora, falar a questão de denúncia, então é o seguinte, mas, ou então, se, às vezes tem mesmo, mostra a denúncia, né? Às vezes está sendo cometido uma injustiça. E outra coisa, a gente fica vendo, quem tem que decidir, como eu falei, são os pacientes. Os pacientes estão insatisfeitos? Então, vamos ver o que está acontecendo. Mas não é o motivo, eu tenho certeza, pelo Edson ali, eu ponho a mão no fogo, eu sei da capacidade, o profissionalismo que ele tem, o respeito. O Naldinho era uma pessoa que poderia falar isso, infelizmente não está, mas tem a Ângela, que é a irmã, tem o pai dele, né, os parentes dele, pode chegar aqui, vir dessa casa aqui, usar essa tribuna, eu tenho certeza, só vai elogiar. Porque não tem como criticar uma pessoa igual o Edson, com aquela paciência dele, a tranquilidade, tratar os outros bem. Os pacientes chegavam, tinha uns que queriam até escolher, às vezes, tem como o Edson me levar? Como hoje fala, tem como o Nelinho levar? Tem como o outro fulano levar? Né? As pessoas gostavam, como o Celinho hoje é taxista, trabalhou na área de saúde, quantas pessoas chegavam, falavam assim: eu gosto muito do Celinho, tem como vocês arrumar um jeito do Celinho que me levar para trabalhar, para Muriaé ou para outro lugar? Então é assim, e aí está punindo Parafuso. Quem? O Juninho Parafuso, até saiu, né? O Juninho Falamansa trabalhou pouco tempo, colocado ele na linha da APAE, foi um sucesso lá na APAE. Você chega na APAE e fez uma amizade com aquele pessoal lá, ou seja, é isso que o ser humano precisa, é desse carinho. Né? O Lica trabalhou na linha da APAE, também tiraram assim de qualquer maneira, sem justificativa. Por que tirar uma coisa que estava funcionando bem? Todo mundo pediu para deixar, cara, mas não. A questão parece vingança, de perseguição. Fala mais alto. Pois é, colocou isso. Aí tira de lá, por quê? Não pode. A coisa não pode funcionar bem. As coisas só podem funcionar de acordo com o interesse deles. Então a gente fica vendo, eu acredito quando o presidente fala que tem interferência de terceiros, eu também acredito, mas a Juliana, como secretária, ela tem que ter uma determinação. Não é porque ela é paga, ela tem que ser submissa a tudo, não. Peraí, está dando certo o prefeito? Peraí, o fulano de tal, o assessor jurídico, o funcionário, o vereador, o ex-vereador, o ex-secretário, peraí, não é assim não, a coisa não funciona assim não. Eu vou chamar a responsabilidade para mim. Não tem nada a questionar, o motorista está fazendo o trabalho dele bem feito, não tem como mudar, não. Não tem como mudar. E não deveria. Quem está pagando o preço é sempre a população. Sempre acorda, sempre estoura do lado mais fraco. E quem paga sempre a conta é a população, como está pagando mais uma vez. Então, não sei, acredito que o profissional que está fazendo a linha, eu vou procurar saber, não sei, não perguntei mesmo. É capacitado também, às vezes de repente vai desempenhar o mesmo papel, ou melhor, às vezes até, mas motivo de denúncia não é motivo. Então fala a verdade, ó, estou te tirando por questão A, B ou C, porque é um motivo grave, é para denegrir a imagem até do funcionário. No meu ponto de vista, eu estou entendendo isso. Como fizeram comigo várias vezes, me trocar de setor várias vezes, inclusive eu sei que eu posso entrar com um processo contra a prefeitura pelo que estão fazendo comigo, porque quando você, a lei fala que você não pode isolar um funcionário. Isolar um funcionário. Isso tem acontecido direto. Não só comigo, com meu filho também. Está aí, o seu Luiz veio lá em Vilas Boas. Cara, tem tanto profissional em Vilas Boas, por que não coloca o funcionário de Vilas Boas? Para o menino ter que sair daqui, parar em Vilas Boas todo dia. Mas ele vai. Não é por causa disso que ele vai largar, não. Eles estão fazendo isso para tentar, às vezes, o funcionário largar, o motorista desistir, largar, o meu filho desistir. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Entendeu? E se tiver que entrar na justiça, nós vamos. Não é a primeira vez. Não vai ser a primeira vez. Entendeu? Mas enquanto isso a gente está quieto, está fazendo, mandou ele para, mudou de setor, ele foi, transferiu para outro setor, mandou para Vilas Boas, ele foi, achando que está lá, coitado, está fazendo. Dizer que está gostando? Não, porque é muito mais fácil aqui, ele mora aqui em Guilicema. Agora pega um profissional de lá, manda para Guilicema. O de Guilicema manda para lá, é questão de doido, é coisa de doido, é questão de que não tem noção. É pessoa que não é ser humano. É o que eu falei um dia aqui, essas pessoas não viraram gente ainda. Não viraram gente ainda. Não são poucas. Mas sempre são as mesmas pessoas que estão caminhando para esse lado. Que estão atrapalhando o bom andamento das coisas. Igual o presidente falou da secretária Juliana. Uma boa profissional. Tem desempenhado, recebe a gente com atenção. Um caso que a gente leva. Sempre tem nos atendido bem. Mas algumas pessoas ficam tentando influenciar num trabalho que está sendo bem feito. Ou está indo pelo caminho certo. Se está perfeito, se está indo muito bem, a gente... não pode afirmar, mas se tá indo, tem pessoas que interferem e está prejudicando o andamento do trabalho. Então, o que eu tenho a dizer é a questão, para mim, não foi isso a questão de denúncia, eu acredito até que não. Até porque essa pessoa chegaria e falasse a denúncia aqui, ó. Aí tudo bem, beleza. Mas mesmo assim, eu acho que não era motivo, não.
Não é motivo.
Não é motivo também, não.
Eu espero, assim, que ninguém afaste a Juliana por nos tratar bem também, né? Porque o Edson era muito querido e é de um setor importante. Colocar uma pessoa ali boa, que tem um tratamento bom aos pacientes, é um lugar bastante importante. Eu espero, Juliana, que isso não tenha partido aí de você, eu tenho certeza disso. Isso é mais questão administrativa mesmo, de administração do que gestão ali da saúde. E já que a gente está falando de saúde, eu vou pular esse assunto, que é a questão de vacinação, que muita gente está pedindo para falar. Vou continuar nesse conteúdo aí, que é o tom de perseguição que o Zé Adilson tem dito aqui. Isso vem acontecendo aqui na Câmara. É uma tentativa de retaliação, porque... A pessoa que vem nos acusando, ele entende que nós é que estamos fazendo isso com ele. E aí está virando uma, por um tempo, uma guerra de braço até tomar uma decisão de largar para lá. Mas a gente larga para lá, mas também não é esquecer do que é feito, não. Agora, recente, quero dizer que, assim, das denúncias que eu tenho recebido, não tem prosperado. Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa aqui na Câmara, está trabalhando arduamente. A Câmara tem trabalhado muito além de um expediente normal de setor público. A Câmara atua 10 horas de expediente de atendimento público, aberto 10 horas durante o dia, e todas as noites prolonga em eventos. Toda segunda, toda terça, toda quarta, toda semana tem evento na Câmara Municipal. Não passa uma semana que não tem evento aqui. Então, a gente está trabalhando sempre além do expediente. E o sucesso da Câmara incomoda muita gente. Então, assim, das denúncias que eu venho recebendo, muitas estão sendo arquivadas porque não tem cabimento, porque não está sendo cabível. Na semana passada, na reunião atrasada, eu citei exemplo do mandato de segurança que foi impetrado contra a Câmara, mas fazendo acusações a mim, ao presidente, que está agindo com improbidade administrativa. A ação nem chegou para mim responder e foi a última vez que eu fui na prefeitura, eu ouvi da boca do próprio assessor jurídico que o que eu precisava na Câmara era de assessor jurídico, que era uma vergonha a Câmara não ter assessor jurídico. Eu disse para ele, pois bem, a Câmara vai ter. Eu acho até que a prefeitura, tendo muito, poderia colaborar com a Câmara. Quando nós precisássemos, ela emprestava um assessor jurídico, ela tem 4. Mas diante do volume de acusações, de denúncia, a Câmara Civil necessária de fazer procedimento licitatório. Então, assim, eu não entendo o motivo. Ele tem tudo o que ele quer, ele tem uma prefeitura na mão e não, parece que não se dá por satisfeito. Sempre nos ataca. É perverso isso, porque a Câmara já tem até deixado de lado. E aí, poucos dias eu recebi a notícia aqui de arquivamento de uma denúncia que era contra mim, contra o vereador Zé Adilson, sobre promoção pessoal em veículo de comunicação, e denúncia também sobre contrato do prestador de serviço. Vou citar o Bruce, que faz um trabalho bem bacana aqui na Câmara, e aí todas essas denúncias, que era de uma notícia de fato, tem até o número dela aqui, 0720-18-00095-5, para não dizer que é falácia, está até aqui na minha mão. A pasta é bem grande, gente, porque tem muita denúncia. Mas essa última aqui já me tranquiliza muito bem, porque todo procedimento foi coerente e correto com a legislação, como tem sido, nós temos pautado o trabalho aqui em cima da legalidade. Graças a Deus, nós não tivemos problema, nós estamos concretizando já o primeiro semestre de 2018, temos um ano de administração tranquila, muito boa, e começamos, eu pensei que poderia ter um certo embaraço, mas o mandato de segurança contra nós e a acusação de improbidade não prosperou. Ou seja, se nós estamos bem intencionados e fazendo a coisa certa, não há que temer. Mas eu fico assim, chocado de ver, e eu recebi a notícia, porque a gente tem que acompanhar os processos, acaba chegando também dos edis, as notícias para nós. E aí eu pedi a autorização para o Rafael, para mim poder falar disso, porque a perseguição não é só aqui comigo, com o Zé Adilson, ela lastra. Eu tenho certeza que ela ramifica. Eu tenho certeza que ela chega em vereadores até da base, quando vocês, às vezes, posicionam dentro de uma coisa coerente aqui. Porém, se vocês estiverem em conformidade com a bancada que é de oposição, vocês são perseguidos. Alguma retaliação vocês sofrem. Já soube de muitas reuniões do dia seguinte que, vulgarmente dizendo, o bicho pega. Né? E vendo isso acontecer, a gente fica triste. Nós estamos fazendo o nosso trabalho como legislador. Vereador Rafael nem sabia, mas foi processado por argumentações dele aqui em plenário. É uma tentativa de engessar o trabalho do vereador. Porque a gente já sabe que a Câmara teve vereador afastado, teve vereador até preso. E aí eles ficam jogando essas denúncias e vão além, até processam para tentar o quê? Com um processo de pedido de indenização, com às vezes uma denúncia de crime, violação de direitos, calúnia, injúria. E aí é uma denúncia que foi do assessor jurídico, que ele é muito citado aqui na reunião da Câmara, que tenta influenciar em tudo, em toda a administração. Ele só não consegue influenciar na Câmara e não vai conseguir até eu cumprir esse mandato, que é o que eu me coloquei a cumprir. No meu ele não vai, mas ele tenta, como tenta com os vereadores, igual o Rafael. Ele teve, que ele é o sabedor das leis, né, como disse, eu acho assim, desnecessário, mas tenta passar por cima. Temos recente aqui a sentença de sequer prosperar uma ação contra ele no juizado especial contra o vereador Rafael. Então, é assim, é lastimável. Nós vamos entrar em recesso hoje e vai ser um período para nós aqui fazer uma reflexão, mas também eles lá. Pessoas que estão interferindo na administração, porque eu não acredito que seja o Ari capaz de parar tudo isso. Eu acho que ele delega os poderes para as pessoas erradas. Não todos, tá, gente? Tem muita gente, a maioria... Inclusive, a maioria é muito boa de serviço na prefeitura, a maioria. Mas ele delega muito poder a quem não devia. E ao invés do senhor Davi, ficar processando os vereadores, caluniando, que foi assim até hoje, usando de redes sociais, usando de canal de comunicação oficial da prefeitura, inviabilizando o trabalho da Câmara Municipal, porque na última reunião que nós estivemos presente, eu tento evitar, mas não teve jeito, estivemos presente numa reunião na Prefeitura, em que eu tinha feito um ofício solicitando a doação de lote. O próprio Arilson já fez aqui um requerimento de doação de lote. Eu fiz por ofício direto e mandei para doar um lote a uma pessoa carente do município. E, inclusive, a família se reuniu com o prefeito para pedir. Eu orientei que se fizesse da forma legal, que fizesse uma avaliação de um assistente social para confirmar a carência da pessoa a ser beneficiada, e que se fizesse projeto de lei ainda para colocar aqui na Câmara, para ter mais respaldo ainda, E a todo momento ele tenta, como o Rafael fala às vezes, barrigar. Às vezes o Batista já usou esse termo, empurrar a gente com a barriga. Não vai conseguir, o Zé Adilson falou hoje, não vai nos deter. Mas incomoda, o volume de denúncia incomoda. Nós perdemos funcionários competentes por causa de denúncia e isso incomoda muito, muito, né? A gente teve recente aqui uma funcionária que recebeu 3 denúncias. É de lamentar. Então, senhor Davi, essa sentença eu não vou ler, mas eu tive aqui hoje a grande honra de receber aqui que o, de ver que o senhor não conseguiu êxito aqui na sua tentativa aqui de processar o vereador Rafael. E te parabenizar, Rafael, porque ele tentou te processar pela sua postura na Câmara Municipal. Que você não se abaixe, que você não se sinta intimidado e continue sendo vereador valente, que você é, corajoso, e que seja cada vez, e que esteja cada vez mais firme no propósito de representar a população. E não um governo. Você não representa um governo. Você representa o povo de Igrecema. Tá? Vou te entregar, mas meus parabéns pela decisão aqui. Totalmente a seu favor. Não prosperou. O juiz considerou que ele, nas atividades parlamentares dele, ele estava completamente correto. Tá? Meus parabéns. Você quer fazer algum comentário? Mais algum vereador? Rafael.
Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Eu gostaria de dizer, eu não queria nem usar aqui o microfone para me falar alguma coisa para ele, mas eu sei que ele está nos assistindo e eu posso falar. Ele quis me tentar me calar minha boca por situação que eu acusei ele aqui em reunião de plenário de Câmara. O que eu falei, né? Graças a Deus eu obti êxito no processo que ele me tentou me processar de calúnia, injúria e defamação, que eu expus a pessoa dele. E a sentença do juiz foi, por consequência, determino o arquivamento do feito. Né? Então, e sem me intimar, eu nem sabia, chegou a dona Edi lá na loja, ô Rafael, estou aqui com a intimação para te entregar. Eu fiquei até assustado, falei, intimação? Que intimação? Não, é um processo que o doutor Davi te processou e você foi vitorioso. Você não vai ter o processo, não, foi arquivado. Eu falei, nem sabia desse processo. Aí ela falou assim, mas tá doido? Ele é tão mau caráter assim? Aí eu falei assim, eu não sei que situação é essa do doutor Davi fazer uma situação dessa. Aí acabou, caiu ali aquela conversa julgada fora. E a gente vê essa situação, porque eu conheço o doutor Davi. Como é que ele é uma pessoa tão baixa de ir lá para me processar? Uma pessoa que eu sempre estimei ele, e ele já foi aqui advogado da Câmara com o meu voto, porque eu votei no presidente da Câmara, do meu lado, da minha bancada, e ele foi advogado da Câmara, aqui no período que eu sei aqui, de 4 anos, por 2 anos, 2 vezes de 2 anos, ele foi advogado da Câmara. Eu sempre fui uma pessoa que estimei muito ele. E desde o dia que eu fui numa audiência com o doutor Breno, que ele chegou aqui nessa casa e falou que eu não podia ter falado aquilo com o Breno, que eu era só chegar lá e mentir para aquele promotor, que aquilo não ia dar nada. Aí eu falei com ele assim, o que eu falei, doutor Davi? Eu falei a verdade, e a verdade às vezes vai doer em alguém, mas eu sempre falei a verdade. Eu não tô aqui para julgar ninguém, não. Eu falei a verdade, o que aconteceu. Agora, se o senhor tem costume de mentir, ou então intimidar algumas pessoas para mentir em promotoria, eu não sou dessas pessoas, não. E falei com ele também que ele estava aqui com o meu voto, e eu não sento aqui nessa cadeira com o voto dele, não. Porque eu não preciso do voto dele para me ganhar a eleição. Nem o dele, nem da família dele. E a gente falando sobre advogado, a gente viu uma palestra bonita que o Marcinho falou aqui, na última reunião, que ele só tem um advogado na prefeitura de São Geraldo. E a gente vê a prefeitura de Igrecema tem 4. Então, a gente, não quero lamentar muita coisa, não, que é uma situação triste, que a pessoa defama a gente, processa a gente, sem a gente saber. E é uma pessoa que tem toda a liberdade de chegar perto de mim, é uma pessoa conhecida da minha família, de chegar, se eu defamei, se eu falei alguma coisa que eu ofendi ele, eu peço desculpa a ele, que eu não tive essa intenção de defamar, não, porque eu sei da capacidade dele, eu sei que ele é muito mau caráter mesmo, mas eu não defamei ele, não. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum? Vereador Zé Adilson.
Lamenta, a gente só tem a lamentar isso, isso vem acontecendo frequentemente, muitos não têm, daqui que estão presentes, que estão ouvindo, não têm conhecimento disso. mas é a pura realidade. É, fazendo isso, ele como conhecedor da lei, ele sabia que isso não prosperaria, mas ele sabia que isso poderia o quê? Gerar no mínimo dor de cabeça para o Rafael. Só que o juiz, o promotor, já está conhecendo com quem que ele está lidando. Então, de onde parte, já vem essa picuinha política. Eles estão lá, eles são capacitados para isso, então eles já estão enxergando isso. Aconteceu comigo, em dois processos, um de um ex, de um vereador e do prefeito. Fizeram contra mim. Fizeram contra mim. Mas fizeram de maldade, entraram com dois, por quê? Eu responderia com um processo e no outro eu poderia fazer uma transação e já depois eu não poderia mais fazer a transação, ou seja, fizeram de maldade. Poderia ter entrado com um processo, não entrado com dois. Aí eu tive. Fui chamado para conciliação, debochado da gente ainda lá na hora. Debochado da gente, não tem acordo. Vai ter que pagar pelo que fala. Vai ter que pagar pelo que fala. Eu falei isso, então tudo bem, se não tem acordo, beleza. Vamos tocar para frente. A sentença saiu recentemente também, não prosperou. Pediram indenização de R$45 mil, até em primeira instância eles recorreram, né, para Belo Horizonte agora, pediram indenização de R$45 mil cada um, que eu teria que pagar para eles. Purinho. Mesma coisa do Rafael aqui. Só que o tiro saiu pela culatra. A decisão saiu o quê? Para eles pagarem as custas processuais e os honorários de sucumbência, ao advogado do réu, que eu, no caso, o acusado. E aí inverteu 10% sobre o valor que eles pediram. Como eles pediram 45%, atualizado dá em torno de 5 mil. Cada um deles, em vez deles receberem, eles vão ter que pagar. E se eles recorrerem, parece que só aumenta em mais 10%, é isso, doutor? Então, recorrer para Belo Horizonte. Se perder lá, é mais 10%. Aí vai para 10 mil cada um. Ou seja, queria 45, vai ter que pagar 10. Por quê? Ganância. De prejudicar o outro. Sabe que a gente luta. Sempre trabalhei. Tudo que eu ganhei foi honestamente trabalhando. Quem me conhece aqui sabe. Sempre trabalhei. Sempre trabalhei. Não só aqui não. Na cidade, pode chegar perto dos meus vizinhos, que eu morei em Cataguases muito tempo, no Rio muito tempo. Pode perguntar. Sempre trabalhei. E muito. Não consegui nada de graça. O pouco que eu tenho foi com suor, com trabalho. Então, ainda quer tirar o pouco que a gente tem ainda. O carro que eu tenho aqui também, não dependi de voto deles, não. Não dependi de voto deles, não. Os votos aqui é do povo que me escolheu e me deu essa oportunidade de representar eles. E eu tento representar da melhor maneira possível. Eu devo isso ao quê? À população. Os três mandatos que eu tenho de vereador, não devo nada a eles. Devo sim à população. Então a gente é lamentável. Por quê, Juninho? Faz isso sempre com a gente, porque sabe que fazendo isso você tem que se defender, você tem que correr atrás. Isso dá tanta dor de cabeça, cara. Igual o Rafael, ele não foi nem intimado porque o juiz já entendeu que isso é picuinha política, isso é coisa de baixo, isso é coisa, é golpe baixo. Então o que, que ele fez? Arquivou já sem. Ó, tá aqui, é um processo. É um mandato, né, Rafael? É um processo. É um processo aqui. De calúnia, de calúnia, tem o número todo aqui. Ou seja, o juiz já entendeu. Já entendeu? Ô, gente, esse pessoal está passando para o lado de picuinha, de coisa, é golpe baixo. Por quê? Enquanto está fazendo isso com o Rafael vai ficar preocupado com isso, vai deixar de trabalhar em prol da população, porque acaba tirando o tempo da gente, como está acontecendo comigo, com o vereador Juninho. Quantas e quantas vezes a gente tem que ir no fórum, levar documento, e traz documento, e pede isso, e pede aquilo, e faz isso, e responde isso, por quê? É o papel deles, e a gente fazendo. Então, enquanto está ocupando a gente, fazendo a gente se defender, ou seja, tipo assim, eles vão esquecer do que está acontecendo, a gente faz o que quer, mas não é bem assim não. Enquanto está ocupando o Juninho com denúncia, o Zé Adilson com denúncia, o Rafael com denúncia, o Mauro Florentino está atento, o vereador Batista está atento, o vereador Célio, o Arilson, o André, o Josimar. Então não adianta, se calar um vereador aqui, vai ter mais 8, se calar 2, ainda vão sobrar mais 7. Será que nesses 7 aí ninguém vai abrir a boca? Ninguém vai ver? Então todo mundo atento aqui. Aqui não tem mau caráter, não. Tem 9 vereadores aqui e que estão dispostos a trabalhar para o município e para a população. Então essas denúncias vão continuar acontecendo. Eu sei, Rafael, não vai ser a última. Não vai ser a última. Talvez você já toma uma hoje mesmo por causa do que você falou hoje. Tá? Então, mas isso aí, é, faz parte, então nós estamos aí para isso. Se nós entramos nessa luta, né, Juninho, nós não vamos baixar a guarda, não, nós vamos trabalhar e defender sempre a população, que é o nosso dever, a nossa obrigação.
É o que eu falo para o Rafael, não baixa a guarda, você está fazendo um grande trabalho, com reconhecimento, um dos vereadores mais votados do município.
Ninguém chuta cachorro, presidente, ninguém chuta cachorro morto, né?
Não é à toa isso. E você mostra sua força aqui na atuação na Câmara, no dia a dia. E a gente vê muita gente que admira seu trabalho, o que não acontece com o que te processa. E eu tenho certeza, talvez não é melhor nem falar, mas eu tenho certeza que a bancada de oposição também é coagida por esse doutor. Ela é coagida, eu tenho certeza. Não adianta dizer que não é. Pode se bobear, vai ser até desmentido. Porque eu sei que no dia seguinte ele vai lá e coage os vereadores que é da base aliada. Ele tenta administrar mesmo o município. Que fique para o corpo aí de secretariado. Numa reunião passada, nós pedimos à secretária de Educação para resolver um trecho aqui de transporte escolar. Ela deu resposta para a Câmara. Ah, está na mão do jurídico. Para resolver se o ônibus pode andar mais 100 metros ou não. Se eu vou torcer para que essas decisões, igual trocar um motorista, igual é o Edson, um cara espetacular lá da saúde, tenha sido por critérios da administração mesmo, quis trocar ele, não seja por tipo de perseguição. Que está demonstrado, gente, você que está nos assistindo aí, está demonstrado que é isso que ele quer. Mas eu tenho um recado para o senhor. Eu não gostaria que o senhor nos enxergasse, nós vamos dar uma pausa de recesso, que o senhor refletisse, se o senhor parasse de nos enxergar como um inimigo do senhor. Ninguém aqui na Câmara é inimigo pessoal do senhor. Ninguém aqui na Câmara está contra o senhor trabalhar na prefeitura, receber os seus salários. Ninguém implica. O que acontece é uma tentativa de intromissão por parte do senhor. Por que que nós não falamos dos demais advogados? É sempre ele. E Guiricema, todo mundo que chega na prefeitura quer falar com o seu prefeito, ele não atende ninguém sem estar aquela estatuazinha ali em pé do lado dele. Não tem jeito. Já para toda hora. Passou da hora de enxergar isso, que a população já enxerga, e que o senhor não tente, não toma essas medidas contra nós, não. Não é processando que o senhor vai conseguir, não está ganhando nada com isso. Você não está ganhando nenhum processo por isso. E gente, que eu considero, não afirmo, eu considero, às vezes ser inocente, está pagando muito caro por isso. Pagando caro por isso. Eu posso estar me referindo a um familiar meu, que às vezes vê uma denúncia chegando na minha casa, fala, poxa, Juninho, você está com problema lá no seu trabalho? Pode ser através de uma publicação sua, igual foi aquela de virada do ano, aquela que o senhor falou que nós sumimos aqui com... O que nós fizemos com 900 mil? Como se tivesse desaparecido 900 mil reais da Câmara? Como se não tivesse ninguém aqui na Câmara? Entrou 900, saiu 900. Então o senhor pensa bem e às vezes o senhor para com isso. Porque a Câmara está indo muito bem. Está tendo elogio. A Prefeitura é... a instituição que mais utiliza a Câmara Municipal, toda semana tem... Agora há pouco, nós começamos a reunião, estava tendo uma reunião aqui do Pro Mananciais, que foi solicitada aqui pela secretária Sabrina. Estava participando aqui da reunião. Todos os dias tem evento na Câmara da Prefeitura Municipal. Nós somos parceiros, nós somos irmãos de trabalho. Agora, só tem que compreender, assessor, que a minha posição, o povo nos escolheu como posição contrária, nós ficamos contrários, eu sou oposição do senhor, mas eu não sou inimigo. Vamos trabalhar junto, vamos ajudar o povo de Guiricema, vamos parar com essa perseguição pessoal, porque o senhor tentou mostrar um período que era uma perseguição nossa contra o senhor. Inclusive o Célio um dia falou isso em reunião aqui. Está parecendo que é algo contra o assessor jurídico. Você lembra, né, Célio? E não é. Está demonstrado que não é. Por essa ação do Rafael Moura de hoje, que eu estou mostrando aqui, está demonstrado que não é nós contra o senhor. É o senhor fisicamente. O senhor entrou com um processo, com uma ação judicial contra o vereador Rafael. É o senhor que está tentando engessar, amedrontar, intimidar, calar, paralisar o trabalho do legislativo. E não vai. Não vai. Nós vamos fazer um trabalho brilhante esse ano. Já foi no ano passado e esse ano vai ser melhor ainda. E essas denúncias, que algumas caem aqui de paraquedas como anônima, prejudicam. Eu vou falar que nós estamos perdendo uma funcionária para o bem. Exemplar. A reunião já está terminando. Reunião, uma funcionária exemplar, que tinha aqui da minha mais alta confiança, que era a Rafaela. Primeiro foi uma perseguição muito grande com o filho dela, depois com ela, deve ter umas 3 denúncias aí, se não for mais, envolvendo o nome dela. E por méritos próprios, ela conseguiu outro trabalho, está deixando a Câmara. Ela foi nomeada num concurso, ela fez muitos concursos públicos, não sei se é o terceiro ou quarto concurso que ela passa. Mas teve perseguição. Precisa deixar aquela mancha na pessoa. Então, assim, aproveita esse tempo para refletir. Acho desnecessário. Vamos parar com isso. Nós estamos no papel de fiscalizar. Se tiver que fazer, vai fazer. Mas até hoje a Câmara não foi autora de denúncia do Executivo. Então está na hora de parar, prefeito, raciocinar de que quem está tomando as decisões está tomando errado, está exagerando. E essas denúncias, essas manifestações que o senhor tende a fazer, não está tornando efeito. Não consegue, o senhor não manchou a imagem de nenhum vereador da Câmara. Ao contrário, né, não posso dizer a mesma coisa. Então era o que eu gostaria de colocar. Esse ano ainda a Câmara tem um TAC que vai promover o concurso público, que é uma coisa que a gente quer fazer com total transparência, e nós vamos fazer um encerramento de ano brilhante. Então, essas várias denúncias que a gente recebeu aqui da contratação da Rafaela tende também a ser arquivada, porque ela já nem mais vai pertencer ao quadro. E é isso, o recado que fica é esse, de parar de perseguir, porque fica essa mancha, fica feio demais, a imagem de Grissema está feia na região. O Marcílio trouxe aqui uma demonstração de sucesso, de administração bem sucedida. Por que a gente não faz igual aqui? Nós tínhamos que fazer a mesma coisa aqui. E, no entanto, a gente está vivendo só em briga. O assunto que eu tinha era esse, e já que eu já falei também da Juliana, é rápido lembrar da questão da vacinação. Poderia se posicionar a secretária de saúde se vai haver vacinação para a população toda, porque teve vítima aí daquela gripe mais brava, né? Acho que é H1N1 que chama. E aí a população está preocupada se vai ter vacinação para a população. Então fica um pedido também para a secretária se pronunciar. Poderia mandar um ofício, um documento para a Câmara, e nós vamos divulgar aqui qual que é a nota da Secretaria de Saúde sobre questão de vacinação. Mas algum vereador quer fazer uso da palavra para a gente poder caminhar para o fim? Vereador Zé Adilson, só pedir para o Alexandre já encaminhar para o encerramento da reunião, pode imprimir. Tema livre, quiser trazer um assunto, pode.
É, só reforçar esse pedido, presidente, porque a gente, todo dia, a pessoa pode liga para a gente e procura para saber como que vai funcionar, porque o pessoal ficou alarmado com essa morte que aconteceu e esses casos que têm acontecido na região. Isso é normal, a população fica mesmo, sempre quando acontece um caso assim, assusta todo mundo, né? Assusta a gente, assusta É todo mundo. Então a população fica, será que tem? Tem vacina? Não tem? Como é que eu faço para vacinar? Se eu posso, se eu não posso? Se tem critério, se não tem? Então, para informar direitinho, a gente também vai procurar durante a semana aí entrar em contato de novo, presidente. E eu tenho certeza que a secretária também vai mandar um posicionamento aqui para a gente também ajudar a divulgar. Eles têm os meios deles de divulgação, mas é importante os vereadores também, porque às vezes, muitas vezes as pessoas não vão nem no posto, vem direto aqui na Câmara e procura os funcionários da Câmara, procura um vereador ou outro. Então é importante. E é um caso sério, né? Então que exige muita atenção e cuidado, e a gente tem que saber como está esse procedimento. Até para orientar as pessoas, ó, procura lá a secretaria para vacinar, a vacina está disponível já para todos, porque eu sei que tem um tipo de vacina que é disponível para uma faixa etária de idade, né, de os mais idosos, para gestante, se essa aí vai ser disponibilizada para todo mundo, se tem previsão, se já tem, se está tendo, se não está tendo, como que vai fazer, se vai para os distritos já, e é uma coisa mais rápida. Eu sei que todo mundo está correndo atrás, todos os municípios estão correndo atrás disso, então, às vezes vai dificultar atender todo mundo de uma só vez. Mas a gente tem que cobrar também, tem que correr atrás disso aí para ver como que está funcionando e apoiar também e ajudar a divulgar.
Obrigado. O vereador Mauro vai ler o decreto.
Um aviso da Câmara aí, pessoal, aí. É o decreto legislativo número 11/2018, que dispõe sobre o ponto facultativo. O presidente da Câmara Municipal de Igreja, nos suas atribuições legais, decreta, no artigo 1º, ficando estabelecido que no dia 27 de junho de 2018, amanhã, seja ponto facultativo em razão do jogo do Brasil na Copa do Mundo, nesta data e em virtude das festividades antes, durante e após o jogo que estão sendo realizados em frente à Câmara Municipal. Artigo 2º, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Guiricema, Minas Gerais, 26 de junho de 2018. José Teixeira Rodrigues Júnior é o presidente da Câmara Municipal de Guiricema. Vamos à ata, então, à leitura.
Vou te pedir só um segundo, só para explicar, o André também quer fazer uso da palavra, vou explicar aqui o decreto, porque é o motivo que a Câmara fecha. Às vezes a pessoa fala, ah, mas o expediente, o jogo é à tarde, pode ter o expediente da manhã. E ainda que o jogo fosse de manhã, está ocorrendo a festividade aqui na frente da Câmara e durante o dia do jogo, testa som, testa telão para caminhão de som, distribui-se as mesas, aqui virou um ponto de aglomeração e está sendo até muito bom, está sendo um público muito familiar. Então, assim, nós optamos de não ter expediente no dia em razão das festividades que acontecem aqui na frente. Tanto antes do jogo, já espalhando mesa, precisa de, às vezes, fechando o trânsito. E também depois do jogo, porque aí a pessoa prolonga, tem vendas de comes e bebes ali e tal. Então, é esse o motivo que é a Câmara. E é bem na porta da Câmara, né? Tem cadeira até mesmo na porta da Câmara. Então, é inviabilizado aí o dia do serviço, mas a Câmara não se opõe. Pelo contrário, eu fui lá assistir o último jogo, fui pé quente que o Brasil vinha e o Brasil ganhou. Então amanhã eu vou de novo e vai ganhar de novo. André, pode falar.
Eu só queria aqui agradecer a secretaria, ao prefeito, né? Que o patrulhamento de Tuitinga já foi concretizado, o Alto Sonomi, ontem e hoje fizemos lá. A secretaria fez duas pontes, dois bueiros lá, né? E quer dizer também que eu não sou a favor desse negócio de denúncia, não. Isso aí se gera só malquerência com todo mundo, isso não, por mim isso nem aconteceria. E outra coisa também que eu queria saber, essa reunião do Cressol aqui, eu queria que a Carol me confirmasse aqui, porque ela marcou uma reunião para mim, acho que no dia 12, não foi?
Dia 12.
Então vou ter que pedir para mudar ela.
Não, mas essa data, ela é da comissão. Se não for possível, você faz a justificativa. Você não vai estar no município.
Não, a reunião é para ser aqui, ué.
Não, a reunião, essa reunião nossa, que eu estou falando, é para nós participarmos da reunião da Cressol e contar como extraordinário, para que todos os vereadores estejam. Ela vai ser no plenário de cima.
Mas é o mesmo horário?
Do mesmo dia, André?
Aí eu vou ver se eu... Não é eu...
É um evento?
É os produtores de leite.
Mas dá para fazer aqui embaixo, não?
A Neiva pediu uma reunião, se pudesse fazer com os produtores da região inteira. Eu creio que é 19h. É o melhor, horário melhor.
Faz assim.
Mas eu vou ver com ela.
Pode, às vezes, realizar a reunião aqui embaixo e depois que acabar participar desse...
Eu não sei.
A da...
Então, eu vou, converso com ela e te dou a resposta.
A da Cressol está difícil porque agenda com o pessoal, que é os diretores e tudo.
Não, a Neiva, ela não fez ainda.
Aí você podia comunicar, então, com a secretaria. Se de tudo não conseguir, André, aí pode usar o salão de baixo, que acho que dá para atender, não dá?
Não, dá.
Pois é. Se não conseguir mudar...
Porque eu vi que, às vezes, se for no mesmo horário, aí eu não vou participar nenhum nem do outro.
Que vai participar lá. Com certeza tem.
Com certeza tem. Mas é isso aí, muito obrigado.
É a gente que agradece. A secretaria vai tomar as providências também de fazer mais perto do dia, comunicar, né, André, para saber como é que ficou resolvido. O Mauro vai ler a ata. O Mauro vai fazer a leitura da ata.
Vamos lá então à ata dessa nossa 10ª reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Igrecema. Ao 26º dia do mês de junho de 2018, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Igrecema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Casa Legislativa Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, vice-presidente, Mauro Florentino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, Célio Capobiango, Arius Paulino da Silva, André Aparecido Ferreira e José Adilson Braga Filho. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim aberto o trabalho da 10ª reunião ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal de Igrecema. O presidente pediu um minuto de silêncio para a oração individual dos presentes e lamentou os recentes falecimentos na cidade de Maria das Graças Bonfioli Alves, de João Batista Lemos de Matos, ocorrido hoje, conhecido como João do Germano, e de Gleidson Ferraz. Realizada a leitura, discussão e votação da ata da 9ª reunião ordinária, que havia sido realizada no dia 14 de junho de 2018, sendo aprovada por unanimidade. Certificada a presença do senhor Luiz dos Santos, no primeiro assunto foram apresentadas pelos vereadores duas indicações e o requerimento número 505/2018, de autoria do vereador André Aparecido Ferreira, sendo a proposição discutida e aprovada por unanimidade. Os pequenos expedientes iniciaram com leitura de ofício enviado pelo destacamento da Polícia Militar de Igrecema. O presidente José Teixeira Rodrigues Júnior agradeceu o apoio daqueles que participaram da reunião da Cressol, realizada em Tuitinga, e convidou toda a população para a última reunião que a Cressol realizará na cidade no dia 12 de julho, no Salão da Câmara. Convidou todos a prestigiarem do Festival de Caldos e Roda de Viola, que acontecerá no próximo sábado, dia 30 de junho, às 19h, na Praça Coronel Luiz Coutinho, com a arrecadação revertida em benefício das obras do asilo. Citado o remanejamento do servidor público municipal, senhor Edson, que aparenta ser arbitrário, o arquivamento de ações judiciais contra os edis Rafael Moura e José Adilson, e sobre a vacinação. Nada mais havendo a tratar, e o assessor jurídico da Câmara lavrei a presente ata para ser lida pelo secretário, que segue assinada por mim, pelos vereadores e demais pessoas que assim o desejarem.
Presente ata está em discussão. Em votação, aprovada por unanimidade. Eu agradeço a todos os vereadores, agradeço aqui ao doutor Alexandre, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, ao Mauro Florentino, a todos vocês que nos acompanharam até essas horas. Nós fizemos uma reunião mais célere. Muito obrigado, sou Luiz da Mavib, a todos aqui da Câmara que estão nos acompanhando. Eu declaro encerrada a 10ª reunião ordinária, deixando convocados os vereadores. para a reunião extra, junto aqui com a Cresol, no dia 12. Tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite, até a próxima.